que vai perdurar. Eu recordo-me que em março muitos acharam que devíamos de fazer logo um estado de emergência porque íamos para casa 15 dias e vencíamos esta crise. Infelizmente não aconteceu. Sempre tive a noção muito clara que esta era uma maratona e uma maratona que durava bastante mais do que os 42 quilómetros habituais. E por isso nós temos ainda muito tempo pela frente. E neste tempo pela frente nós temos que continuar a fazer e a ser capazes de trabalhar nas diferentes dimensões que esta crise nos exige. Prioridade das prioridades, a saúde. E aqui na saúde temos hoje um momento de esperança que não tínhamos. Hoje sabemos que há mesmo uma vacina e que por muitos meses que leva a concluir o processo de vacinação, há forma de chegar ao final deste túnel. Não há só uma luz, é possível chegar mesmo à luz do túnel. Neste momento já temos uns milhares de profissionais de saúde que já tiveram a segunda toma e por isso já estão definitivamente vacinados. Nós, ao acelerarmos o processo de vacinação dos idosos que estão confinados nos lares, nós vamos acelerar o processo de imunização do grupo de maior risco de contaminação durante as próximas semanas. E assim iremos prosseguindo passo a passo para assegurar a imunização coletiva. Depois há uma outra dimensão. Nós temos de continuar a aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. A resposta estrutural e, por isso, uma parte importante do nosso programa de recuperação e resiliência é precisamente para investir estruturalmente no reforço do Serviço Nacional de Saúde. Não é para esta pandemia, mas é para o futuro da saúde dos portugueses, porque sabemos que quanto mais forte for o Serviço Nacional de Saúde, melhor será o futuro da saúde dos portugueses. Temos também de reforçar a capacidade imediata do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que é preciso fazer um esforço extraordinário para multiplicar os pães de forma a que haja esta capacidade e esta elasticidade que eu já aqui exemplifiquei de como vamos conseguindo, temos conseguido até agora ir aumentando o número de camas de cuidado intensivo, as camas de internamento de doentes Covid e temos conseguido contar com o apoio extraordinário dos profissionais da saúde. Sabemos que para isso acontecer precisamos de libertar os hospitais de doentes sociais e o que se fez ao longo destes meses para retirar das camas dos hospitais e encontrar alojamento condigno para quem estava abandonado nos hospitais porque não tinha para onde ir foi absolutamente extraordinário e hoje temos essas camas disponíveis. Amanhã vai entrar em funcionamento o Hospital de Campanha aqui na cidade de Lisboa, no Estádio Universitário. Na primeira vaga tinha sido montado e, felizmente, não foi necessário. Hoje, infelizmente, ele é necessário e vai ser ativado amanhã. Mas vamos também contar, graças à colaboração da Federação Portuguesa de Futebol, de poder utilizar a Casa dos Atletas, a Casa das Seleções, a casa onde os nossos campeões costumam estar, para poder servir de retaguarda para quem precisa de cuidados que não exija internamento hospitalar. Nós temos de, por outro lado, continuar a reforçar o esforço para a prevenção. E o esforço da prevenção significa cada vez mais testes, cada vez mais rastreamento, cada vez menor demora na identificação e na quebra das cadeias de contágio, absolutamente essencial. Mas depois há algo que é absolutamente irredutível. Nós podemos ter o melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo, mas se cada um de nós não tiver o cuidado devido para proteger a sua saúde, a sua vida, a saúde e a vida de quem o rodeia, nós não conseguiremos travar esta pandemia. E aquilo que os portugueses já demonstraram nas sucessivas vagas desta pandemia é que foram mesmo capazes de se mobilizar para a enfrentar e a conseguir travar. E estou certo que, sendo este o momento mais grave da pandemia que temos vivido desde o início, os portugueses, mais uma vez, vão ser capazes de travar esta pandemia. Agora, é muito importante termos a noção do seguinte. Não é pelo facto de haver já alguns portugueses que já têm a primeira e a segunda dose da vacina, que cada vez mais portugueses terão a primeira e a segunda dose da vacina, que a pandemia desapareceu. E por isso, se não mantivermos os cuidados, depois de conseguirmos vencer esta vaga, aí seguramente teremos novas vagas pela frente e novos momentos graves pela frente para enfrentar e para combater. Isso é algo que nós temos que interiorizar profundamente no nosso comportamento do dia-a-dia. E eu percebo muitíssimo bem o que significa para as pessoas, ao fim destes meses todos, a dificuldade em conviverem com esta restrição das suas liberdades. Eu tive 15 dias confinados e sei bem o que é que isso custa. Felizmente não estive doente, mas tenho visto muitas pessoas que têm estado doentes. Umas felizmente sem sintomas, mas outras infelizmente sofrendo muito com esta doença, mesmo quando não tiveram de ser hospitalizadas. Por isso nós temos mesmo de assumir isto como uma responsabilidade coletiva. Se é fácil dizerem a culpa é do Primeiro-Ministro, resolvam a vossa consciência assim. Agora, não resolvem a pandemia. E, portanto, nós temos de prosseguir esse trabalho e temos de o fazer com sentido de unidade nacional. Com o sentido, como dizia há pouco o Sr. Deputado Adão e Silva, o espírito de comunidade, daqueles momentos em que cada vez em que é mesmo preciso sentirmos que dependemos mesmo uns dos outros, independentemente das diferenças de opiniões que fazem com que cada um se sente na bancada onde cada um se sente. E ao mesmo tempo que travamos esta batalha pela saúde e pela vida, nós temos de travar também a batalha pela preservação do rendimento dos portugueses e evitar que a pobreza aumente com esta crise, que as desigualdades se agravem com esta crise. Temos de continuar a lutar para proteger o emprego dos portugueses, para defender as empresas de Portugal. E temos que trabalhar de mãos dadas com os empresários, com os trabalhadores, com aqueles que perderam o emprego, para que toda a gente sinta que, por maior dificuldade que seja, mais difícil que seja este momento, por maiores que sejam as dificuldades que estamos a enfrentar, nós não vamos deixar ninguém para trás. E esse esforço é um esforço que, de facto, exige a mobilização dos recursos. O país terá perdido, no ano passado, qualquer coisa como 15 mil milhões de euros da sua riqueza nacional. O conjunto das medidas de apoio à economia, às empresas e às famílias no seu conjunto, se foram de 22 mil milhões de euros. E se cada uma das pessoas perguntar, e chega? Claro que não chega. Como é que nós podemos dizer que chega apoiar 20% da perda da faturação num restaurante, o que significa que não estamos a apoiar os 80% que também teve nessa perda? Agora, isto significa uma mobilização extraordinária dos recursos nacionais para apoiar o máximo possível aqueles que temos que apoiar. Mas sem ilusões. Sem as ilusões falsas de que sairemos desta pandemia sem feridas e sem cicatrizes. Vamos ter cicatrizes, vamos ter feridas, mas há uma coisa sobre a qual nos temos que nos concentrar, é que vamos mesmo conseguir sair desta crise, superar, sarar as feridas e também assimilar as cicatrizes. Isso pode levar tempo,
obrigado,
mas esse é o resultado que vamos conseguir. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vamos imediatamente entrar na segunda ronda de pedidos de esclarecimento e respostas. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Mónica Quintela, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A propósito da nomeação do Procurador Europeu, em declarações à imprensa, a 7 de janeiro, o Sr. Primeiro-Ministro disse, e passo a citar, a quem compete nomear o Procurador que representa Portugal? Ao Governo. O Governo, pura e simplesmente, podia ter escolhido quem bem entendesse. Foi isto que o Sr. Primeiro-Ministro disse a 7 de janeiro. Entretanto, tendo percebido que tinha que dar explicações à Europa, por carta de 12 de janeiro dirigida a Dacian Ciolos, refere, e passo também a citar, para não haver descontextualizações nem textos truncados. Neste contexto, informo que, em Portugal, a seleção dos três magistrados a indicar para a Procuradoria Europeia não cabe ao Governo, mas sim aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, de acordo com a Lei 112 de 2019, de 10 de setembro. Pergunto, em que é que ficamos, Sr. Primeiro-Ministro, tendo dito declarações e preferido declarações absolutamente contraditórias? Porque deu explicações diferentes em Portugal e na Europa, sendo que ambas são falsas? Porque cita uma lei, a 112 de 2019, que ainda nem existia quando os candidatos foram selecionados? Nessa carta, diz também que, nos termos do artigo 13 da Lei 112, o Conselho Superior do Ministério Público seleciona e ordena, o que é falso, os candidatos. E este erro, tal como todos os outros, não é inocente, Sr. Primeiro-Ministro. Como explica mais um erro numa carta enviada pelo Sr. Primeiro-Ministro para a Europa?
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, Portugal só faz parte desse mecanismo de cooperação reforçada da Procuradoria Europeia, porque acabou o governo do PSD-CDS, que se recusou a integrar essa cooperação reforçada, e entrou em funções o meu governo, cuja uma das primeiras decisões foi aderir ao programa de cooperação reforçada da criação da Procuradoria Europeia. Se não tivesse sido este governo, nós não teríamos Procuradoria Europeia em Portugal. Segundo lugar, ao contrário do que fez o governo do PSD e do CDS, que alterou a lei à medida para que a senhora Ministra da Justiça pudesse escolher quem bem entendesse para representar Portugal no Eurojust, nós propusemos a esta Assembleia aprovou, que quem selecionava os magistrados a designar para órgãos internacionais eram os Conselhos Superiores da Magistratura ou o Conselho Superior do Ministério Público. Quem selecionou os três candidatos apresentados por Portugal foi o Conselho Superior do Ministério Público, quem os ordenou e pontuou foi o Conselho Superior do Ministério Público, e eu gostaria de saber o que é que o PSD diria se nós, em vez de termos mantido a ordenação feita pelo Conselho Superior do Ministério Público, tivéssemos optado pela ordenação feita por um júri internacional que não resulta de uma magistratura autónoma e independente, mas que resulta de uma designação política por um órgão político, que é o Conselho Europeu. Finalmente, Sra. Deputada, a matéria já foi devidamente apreciada no Conselho e, portanto, a Sra. Deputada poderá saber qual foi a conclusão a que chegou sobre a legalidade de todo o processo de designação. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra, pelo que vejo, a Sra. Deputada Mónica Quintela. Eu digo pelo que vejo porque, como tenho duas senhoras deputadas do PSD inscritas, convém que digam quem é que fala em cada momento. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, vamos deixar o passado, porque é muito fácil escudar-se. Porque não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E olhe, o que o PSD diria sobre a indicação do Conselho Superior do Ministério Público é que tem que ser respeitada a lei. E sobre isso, pergunto-lhe mais uma vez, nessa carta, Sr. Primeiro-Ministro, que não procurem desviar, porque efetivamente as explicações não estão dadas. Tanto é que amanhã vai haver um debate de urgência sobre a epíteto, sobre a transparência das nomeações do Procurador Europeu. Sr. Primeiro-Ministro, amanhã vai haver, eu quero ver quem é que lá vai, se é a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus ou se é a Sra. Primeira-Ministra, quem lá deve estar, mas o Sr. Primeiro-Ministro também irá responder a isto, a menos que entenda que a senhora Ministra da Justiça não tem condições para assegurar esse debate, que é outra pergunta que aqui lhe deixo. A Sra. Ministra da Justiça tem condições para lá ir amanhã e para ir depois responder no dia 27 à Comissão da Justiça, Liberdades e Assuntos Internos? Outra questão. Nessa mesma carta, o Sr. Primeiro-Ministro, e noutras declarações, refere, como disse aqui agora, que o Governo seguiu a classificação do Conselho Superior do Ministério Público. Como justifica, então, um e-mail enviado a 25 de novembro de 2019 pelo chefe de gabinete da Sra. Ministra da Justiça, desembargador Henrique Antunes, a indicar o nome do procurador Conde Correia, segundo classificado pelo Conselho Superior do Ministério Público, para ocupar esse cargo? Esse e-mail foi dirigido ao ex-diretor da DGPJ, que o enviou para a doutora Mariana.